no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 16. João 15, do versículo 1 ao versículo 16. Nós vamos ler juntos, todos a uma só voz. Olhem como Jesus falou a respeito de si mesmo, usando a figura da videira, e também como ele se referiu ao Pai e se referiu a nós, os seus filhos, o seu povo. Vamos ler. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Vamos orar. Abençoa-nos, ó Senhor, no momento em que, diante da palavra que é tua, que é verdadeira, que é alimento para as nossas almas, nós buscamos a instrução que vem dos céus. Abençoa-nos e concede-nos, ó Senhor, o entendimento. Fala ao nosso coração que o exercício da nossa fé seja a comprovação de que esta fé não é apenas a simples aceitação daquilo que nós estamos vendo, lendo, estudando, entendendo, mas que a fé, ela é experimental e ela se baseia nas convicções que temos e que aprendemos na Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos para que continuemos crescendo no conhecimento e na graça de Cristo. Ajuda todo aquele que vem buscar o conhecimento da Palavra e que a Tua glória, Senhor, resplandeça em seus corações, e todos nós saiamos daqui felizes, alegres, plenamente satisfeitos em Cristo, crendo que Ele é o único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Nós oramos no nome dEle, nosso Senhor Jesus Cristo, e pedimos estas bênçãos, ó Pai. Amém. Nós hoje vamos trabalhar uma pergunta que ela encontra fundamento. Sua pergunta e a sua resposta, precisamente, ela encontra fundamento, ela encontra base em passagens como esta de João 15, que acabamos de ler. Só para a gente relembrar, nós vimos que na pergunta 63 do Catecismo de Heidelberg, as nossas obras, elas não são recompensadas por mérito, mas o Senhor, através de um dom de graça, ou de um dom da graça, Ele transforma até mesmo aquilo que nós fazemos, e porque tudo coopera para o bem daqueles que o amam, Ele nos usa como instrumentos em Suas mãos, e operando a Sua maravilhosa graça em nós, Ele nos galardou, ou seja, as nossas boas obras, elas não merecem nada, a Bíblia nos diz. E a pergunta 63 tratou disso. A pergunta foi: então por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? A resposta, então, precisamente nos leva ao que a Escritura nos ensina, que a recompensa que Deus nos dá não é por mérito, mas é um dom de graça. Ele nos presenteia, Ele nos galardoa. É porque Ele quer fazer isso. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensinou, não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu, e nos escolheu para que possamos, pudéssemos dar fruto, pudéssemos frutificar. Então a pergunta de hoje, a pergunta 64, ela fecha este assunto aqui, que trata sobre justificação, a nossa justiça que vem de Cristo, o lugar das boas obras na vida do cristão, trazendo a seguinte questão, pergunta 64. Esse ensinamento este que nós vimos na quarta-feira passada, de que nossa recompensa não vem pelas obras que nós fazemos, esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? É outra pergunta importante. Ora, se a Escritura nos diz que as nossas obras não merecem nada, e que nós não ganhamos nada por mérito da parte do Senhor, mas é por graça, a pergunta 64, então, ela fecha o assunto, trazendo uma questão também muito importante. Esse ensino não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Ou seja, se tudo vem de graça e eu não preciso fazer nada, será que isso não vai me fazer relaxado e agir como um ímpio, impiedosamente? Vejam só a resposta: não. Por quê? Porque é impossível que os que são enxertados em Cristo, ou seja, como ele disse, eu sou a videira e vocês são os ramos, é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam fruto de gratidão. Vejam só, o assunto que nós estamos tratando aqui, ele é tão pertinente que ele vai nos levar a refletir pelo menos sobre três verdades que encontramos nas Escrituras quando tratamos deste assunto aqui. Aqueles que estão ligados a Cristo pela verdadeira fé produzem frutos de gratidão. E sabem por quê? Porque, em primeiro lugar, a fé funciona. A fé funciona. Quando colocada em prática, ela funciona. A fé não é apenas a mera aceitação daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos lendo, ouvindo, aprendendo. A fé, ela é a confiança que nós depositamos inteira e limitadamente em Cristo somente. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a história de Abraão, quando Abraão passou boa parte da sua vida ouvindo a promessa de Deus, Deus fez um pacto com Abraão, mudou o seu nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de multidões, e Abraão já com avançada idade, já com 100 anos de idade, ele então continua esperando a promessa, e a promessa vem. Deus concede-lhe um filho, Isaque. E logo após nascer Isaque, crescer, e quando ele já estava mais ou menos na idade da adolescência, como nós conhecemos hoje, Deus então prova Abraão. Ele diz: pegue o seu filho, o único filho que você tem, vá até o monte e ofereça ele para mim como um sacrifício. Então, o que foi que levou Abraão a fazer tudo aquilo que Deus mandou, senão uma fé que ele acreditava funcionar? Ele sabia que Deus não poderia falhar. E foi por conta dessa fé que funciona que Abraão levantou bem o seu cutelo, bem aquele instrumento de sacrifício, e estava disposto a enfiar em seu próprio filho, o único filho, o filho da promessa. Agora, como é que eu posso afirmar tudo isso para vocês com base na Bíblia? Vamos para Hebreus capítulo 11. Se você não conhece a história deste homem conhecido como pai da fé, Abraão, você precisa ler o primeiro livro da Bíblia e lá você vai encontrar essa história maravilhosa. Agora, como nós não temos tempo de analisar toda a história hoje, eu queria chamar você para Hebreus 11, onde nós já vimos em aulas passadas o assunto sobre a natureza da fé. E quando nós chegamos no exemplo de Abraão, vejam só que interessante, olhem só, no versículo de número 17, a partir do versículo 8 tem todo um histórico de como Abraão foi um homem que colocou a sua fé em ação. Ele cria que a fé funcionava, que a sua fé funcionava, porque ele experimentou tudo aquilo que ouviu da parte de Deus e confiou sem limites na palavra do Senhor. Porque, como diz o autor aos Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção ou a substância de fatos que não se veem. E sem fé, Abraão sabia, seria impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer nele, crer que ele existe e que se torna recompensador ou galardoador dos que o buscam. Versículo de número 6. Aí quando nós chegamos no versículo 17, olhem só que maravilhosa é esta verdade bíblica. Vamos ler juntos do versículo 17 ao versículo 19. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, por que o ensinamento que diz que a nossa vida, ela não é garantida por obras, mas é um dom da graça de Deus, e ele mesmo recompensa aquilo que nós fazemos por obediência? Porque a Escritura nos mostra e nos traz esse ensinamento, e esta verdade, ela é tão clara nas Escrituras quando nós lemos e estudamos o assunto. Porque aqueles que estão ligados ao Senhor pela verdadeira fé, eles não podem fazer outra coisa senão obedecer. E quando eles começam a obedecer, inevitavelmente os frutos de gratidão irão surgir. Vamos lembrar novamente a história de Isaque. Pela fé, Abraão recebeu em sua casa o seu único filho, Isaque, o filho da promessa. E pela fé, Abraão foi colocado à prova e agora teria que oferecer Isaque como um sacrifício. Até o momento, o que ele aprendeu da parte de Deus, o ensinou que Deus não exigia sacrifícios humanos da parte dos seus adoradores. Ele não exigia isso. Os animais eram mortos no lugar dos homens para aplacar a ira de Deus, para perdoar os pecados dos homens. Mas agora Isaque deveria ser sacrificado, aquele que acolheu grandemente as promessas. E por que Abraão fez tudo isso? Porque ele sabia que pela verdadeira fé que recebeu do Senhor, que o capacitou a crer, a confiar no Senhor ilimitadamente, ele considerou, vejam só no versículo de número 19, tudo. Ele não agiu cegamente. Ele não agiu como, infelizmente, hoje nós temos visto pessoas que são desafiadas a colocarem a fé em prática com base em nada. Sem uma análise séria do que diz a Bíblia, sem um estudo sério do que diz a Escritura, sem conhecer verdadeiramente quem é o Senhor, sem entender como funciona esse sistema em que ele galardoa pela graça aos seus filhos. Então, as pessoas sem entendimento são desafiadas e os falsos pregadores, eles dizem, coloque a sua fé em prática, creia, faça isso. E aí nós encontramos aberrações inúmeras. Abraão não agiu assim. Vejam só a consideração de Abraão. Quando ele ofereceu Isaac, ele considerou tudo o que ele havia aprendido da parte de Deus. Versículo 19 diz, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ele sabia, Deus mandou fazer isso, existe um propósito no que ele está me pedindo. Certamente a minha fé está sendo provada. Eu já sou velho, ele me prometeu fazer de mim, ele prometeu fazer de mim pai de multidões. E como é que isso vai acontecer agora, tendo que sacrificar o meu único filho, Isaac? Mas ele está mandando, e eu preciso atender a sua palavra, por quê? Porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem ele é. Ele é poderoso até mesmo para ressuscitar Isaac dentre os mortos, porque ele não pode falhar no que prometeu. Ele não mente, ele não engana, ele é direto, ele é claro, ele faz o que faz, ele cumpre o que diz. Então, por que é impossível que aqueles que estão ligados a Cristo pela verdadeira fé, eles se tornem pessoas descuidadas e ímpias? Porque a fé funciona. Essa é a primeira e importante verdade. Segundo lugar, porque uma árvore boa, ela vai dar bons frutos. Uma árvore boa não vai produzir frutos maus. Percebam tudo isso, observem essa análise, porque depois nós vamos chegar a uma conclusão importante. Vamos agora para Lucas capítulo 6. Olhem só. Primeiro, a fé funciona. Segundo, uma árvore boa dá bons frutos. Lucas capítulo 6, versículo 43 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao versículo 45. Todo mundo achou? Vamos ler. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Uma árvore boa sempre dará frutos bons. É da natureza da árvore. Uma bananeira, ela não vai dar urtigas. Uma macieira, ela não vai dar abrolhos. Ou como o Senhor Jesus Cristo usou aqui, usando os elementos da sua época, figos não podem ser colhidos de espinheiros, nem abrolhos podem ser colhidos de videiras. Não pode acontecer. Cada natureza vai, então, revelar o que está dentro de si mesma. Ou cada árvore vai revelar o que está dentro de sua própria natureza, porque ela foi feita para aquilo ali. Quando o assunto, então, diz respeito à vida do homem, o homem que nasceu de novo, que tem a verdadeira fé em Cristo, ele está ligado a Cristo. Nós não lemos isso em João capítulo 15? Vamos voltar para lá. João capítulo 15. O versículo específico que eu queria mostrar para vocês aqui, em João 15, é o versículo 5. Vejam só. O Senhor Jesus disse assim, João 15, versículo 5. Vamos ler? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quem está ligado a Cristo, interessante, o catecismo Heidelberg usa a palavra enxerto, que é uma técnica que ainda hoje é utilizada. Então, nós não estávamos ligados a Cristo, mas pela fé agora estamos nele. E a palavra na Bíblia é enxertados nele. E aí passamos a ter vida, porque Ele nos deu a vida. Passamos a dar fruto, porque estamos ligados a Ele. Então, o ensino que diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, jamais vai tornar aquele que entende, que crê, que recebe esta palavra, descuidado ou ímpio. Por quê? Porque se ele agir desta maneira, ele nunca conheceu o Evangelho. Ele entendeu que seria possível ouvir e crer, mas não experimentar. Isso é impossível. Se eu ouço e creio, e agora eu vivo ligado a Cristo, é impossível, porque é impossível que eu não produza frutos de gratidão, porque a minha natureza será inclinada para fazer isso. E aí percebam que este fruto é apresentado aqui pelo Senhor Jesus Cristo como o exercício do amor fraternal. Quando você pratica boas obras, você pratica boas obras para alguém. Você exerce boas obras a serviço de alguém. Então, por exemplo, se você, como crente, recebe um dom da parte do Senhor e você coloca este dom a serviço do reino, você está abençoando alguém, você está demonstrando amor se você ora, se você socorre, se você visita, se você aconselha, se você ensina, se você prega, se você faz as coisas simples a serviço do seu próximo, você ama. E o amor é uma atitude, é uma decisão. E, infelizmente, em nossos dias, a ideia da emoção que toma conta do amor faz com que nesse período, por exemplo, filhos desobedientes, filhos que desagradam a sua mãe, filhos que maltratam a sua mãe, se dirijam a uma loja dessas de aparelhos celulares e comprem um celular bem bonito. E aí dá para ela, feliz dia das mães. Amor não é somente ser envolvido pela emoção da semana das mães. É você agir diariamente por amor a sua mãe ou a seu pai, ou os pais agirem em favor de seus filhos, os cônjuges, os irmãos. Então, quando eu ouço o que a palavra me diz, e a palavra diz, faça isso, obedeça o que eu digo, o Senhor me diz isso, e eu faço, o que é que eu estou, então, começando a produzir, porque estou ligado a Cristo e obedeço pela fé? Fruto de gratidão. Eu já falei isso em algumas mensagens e estudos anteriores, mas eu acho interessante aqui tocar no assunto, mostrando o seguinte, meus irmãos, que antigamente o voluntariado nas igrejas protestantes era algo assim extraordinário. Era algo assim que era perceptível ao mundo nas missões, na dedicação, na obra de caridade, na fundação de escola, de orfanato, de asilo, de assistência. Mas percebam que existe alguma coisa errada com o mundo. E entendam a colocação que eu quero fazer aqui. Existe alguma coisa errada com o mundo quando nós começamos a necessitar, como cidadãos ou como sociedade, de assistentes sociais. Existe alguma coisa errada. Não estou dizendo que a função do assistente social não é importante, é extremamente importante. Mas percebam, quando alguém precisa de um assistente social na sociedade e se esquiva da obrigação maior de ser um assistente social para a sociedade, porque Deus me fez assim, alguma coisa está errada. E isso influenciou extremamente a mentalidade dos cristãos atuais, de forma que, quando nós ouvimos sempre o Evangelho, nós queremos só receber, nós não estamos dispostos a dar. E o que o Senhor nos diz é o seguinte, olha, no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se não há produção de frutos, então esse ramo ele não está servindo para o propósito de Cristo. Notem que se nós produzimos frutos, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer. Versículo 16, vocês leram comigo? Eu gostaria que vocês lessem novamente. Vamos ler o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Deus em Cristo nos escolheu, com que propósito? Para que pudéssemos ir, sair pelo mundo e dar frutos. O fruto de gratidão, então, é a prova cabal de que nós, então, somos de Cristo, pertencemos a Ele. Se não existe essa realidade, se ela não é experimentada no seio da igreja, na vida comum do cristão, então alguma coisa está errada. Eu lembro que em um trabalho inicial que desenvolvi em uma região muito difícil, dos bairros populosos da cidade do Recife, eu fui designado pela igreja onde trabalhava para uma região onde havia uma parte pobre e uma parte mais desenvolvida da cidade. E a congregação estava ali no meio. E então, chegando lá e tratando da realidade do local, o que foi que eu comecei a perceber? Como pastor, alguns problemas relacionados ao culto, algumas deficiências no ensino, no momento do louvor, ou tudo girava em torno do louvor, havia muito barulho, muita zoada, pouco entendimento, muita gritaria, enfim. E aí eu cheguei em uma das reuniões com o pastor titular e disse: olha, eu não quero mais não, não dá para mim, eu não aguento. Aí, mas por quê? Eu disse: não, porque na época a Adriana era grávida, eu disse, a criança na barriga dela treme com o barulho que está, a gente não aguenta, era um espaço pequeno. E aí eu queria desistir, e ele disse: não, você não vai desistir, você vai fazer o seguinte, a orientação então do pastor, comece fazendo o seguinte, visite cada membro que compõe o grupo de louvor, porque o que eu percebia também é que eles tocavam e na hora da pregação eles iam embora. Visite cada um e comece a perguntar, a maioria eram jovens. Visite os pais e pergunte como é que eles são, como cristãos. E à medida que você for conhecendo, você vai saber como agir. E aí eu ouvi aqui, lorei e voltei. Quando eu comecei a visitar casa por casa daqueles meninos, a maioria deles não dava fruto nenhum. Sabiam tocar, sabiam cantar, sabiam todo o ritual que eles apresentavam ali. Mas não havia nenhum fruto de gratidão, desobediência, teimosia, vida mundana. E aí o tratamento foi diferente, o cuidado foi diferente. E aí abordando estas áreas e tratando estas áreas, pela graça de Deus, nós conseguimos modificar algumas coisas, melhorar, fazer com que eles crescessem. Agora, por que eu estou usando esse exemplo aqui? Porque é possível que eu esteja na igreja, esteja fazendo ou executando tarefas na igreja, ou simplesmente venha para a igreja, saiba abrir a Bíblia, saiba cantar, conheça o linguajar da igreja, o linguajar evangélico, mas não tenha fé verdadeira, e se eu não tiver fé verdadeira, eu não vou produzir outro fruto, senão o fruto que a minha própria natureza me compele a fazer, ou me compele a produzir, frutos maus. Não serão frutos que glorificam ao Senhor, porque se eu fui escolhido, eu serei então transformado, designado para que dê frutos, e esse fruto ele deve permanecer. Vejam só outra passagem correlata em Mateus capítulo 7, que é muito conhecida, e é com base nesta passagem que o Senhor ele vai tratar no dia do juízo aqueles que não produziram bons frutos. Mateus capítulo 7, versículo 18, vejam só, Mateus 7, versículo 18, vamos ler? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, Jesus está tratando aqui do cuidado que os discípulos deveriam ter com os falsos profetas. Ele diz no versículo 15, tenham cuidado com eles, porque eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E aí Jesus vai ensinar a cada um de nós como identificá-los. Versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. É da natureza. Você tem como localizar, você tem como ver, você tem como perceber. Agora, antes de tentar achar nos outros, Jesus vai tratar antes do coração dos seus discípulos e trata do nosso. Nós precisamos olhar como nós estamos e como estamos caminhando, porque é muito fácil estarmos aqui disfarçados de ovelhas, mas por dentro sermos lobos, devoradores ou roubadores. Não ter fé que funciona, não produzir frutos bons. E aí no versículo 19 Jesus diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E aí ele repete: assim pois, pelos frutos os conhecereis. E aí ele aprofunda essa ideia dizendo o seguinte: olha só, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Que coloca a fé para funcionar. E a fé vai fazer com que você obedeça irrestritamente a palavra de Cristo, e você vai obedecer com um coração agradecido, e inevitavelmente os frutos virão. Eles podem ser poucos numa época da vida, eles podem ser mais abundantes em outra época, nem todos produzirão tantos frutos assim, mas um crente, de fato, ele sempre vai exalar, como disse o apóstolo Paulo, o bom perfume de Cristo. Ele não pode exalar outro perfume, senão o perfume que o Senhor lhe deu, o perfume com o qual o Senhor o ungiu. E nos versículos 22 e 23, aqui é uma sentença muito forte. Jesus diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês nunca estiveram ligados a mim. Vocês nunca pertenceram a mim. Finalmente, irmãos, nós vimos que é impossível que os que são enxertados em Cristo, ou estão ligados a Cristo pela verdadeira fé, não produzam fruto de gratidão. Por quê? Primeiro, nós vimos que a fé funciona. Nós temos provado e visto isto, como o Senhor é bom. Segundo, uma árvore boa, ela dá bons frutos. Terceiro lugar, a graça, ela sempre conduz o pecador à gratidão. Você sempre agradecerá ao Senhor com a sua vida, com os seus dons, com tudo que você tem, com tudo que você é. A graça me motiva à gratidão. A graça me conduz à gratidão, e eu agradeço ao Senhor praticando boas obras. Então, um cristão de coração insensível, de coração duro, de coração indiferente a tudo aquilo que o Senhor tem dado, a todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, precisa questionar de fato se está ligado a Cristo. Porque a graça, ela sempre nos conduzirá à gratidão. É como se nós fôssemos, e vejam só que interessante, nós estamos aí no ano da Copa, e aí hoje o técnico da seleção brasileira, ele selecionou aqueles que vão fazer parte do time. Imagine se você fosse escalado, de repente, você está ouvindo rádio, ou na televisão, às vezes tem a transmissão ao vivo, e aí escalam Pastor Alan para jogar como atacante. Eu ia tomar um susto danado. Se brincar, eu infartava, né? Aí ia dizer: mas espera aí, eu não tenho a condição, eu não tenho a habilidade, eu não tenho a experiência. Como é que eu fui escalado? E aí, recebendo essa escala, ou recebendo essa convocação, eu ouvisse: olha, você não pode dizer que não aceita. Que é assim. O chamado é irresistível. Quando Deus chama o homem não resiste. Quando Deus toca o coração, o homem se queda e se arrepende e crê nele. Não tem como fugir. Não somos nós que o escolhemos. Ele é que nos escolheu. E aí, então, nessa convocação, eu ouvi isso: olha, você não pode dizer não. E aí eu teria que ir, ia me dirigir lá para o centro de treinamento. A minha gratidão seria tão grande que eu ia me esforçar de todas as maneiras para agradar o Filipão lá. Porque eu não merecia estar lá, eu não tinha habilidade, eu não tinha capacidade. Como é que eu ouvi ele me chamar? É mais ou menos assim que funciona, irmãos. Ninguém tinha capacidade natural, habilidade, poder para entrar no reino. O nosso lugar certo, a nossa casa certa, era o inferno. Cristo então nos redime, nos dá vida, nos salva, coloca em nosso coração a verdadeira fé. E é através dessa verdadeira fé ligada a Ele que então eu vou produzir frutos e por sua graça maravilhosa eu vou me esforçar de todas as maneiras para agradá-lo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu sei que não mereço, não merecia estar no time dEle, não merecia fazer parte do reino dEle, não merecia ser discípulo dEle, mas pela graça eu sou o que sou, vocês são o que são. E o que é que nós podemos fazer? Não podemos fazer outra coisa, senão agradecer, agradecer e agradecer. E a gratidão ao Senhor, ela sempre será demonstrada através da obediência. Porque Jesus mesmo disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Próxima quarta-feira a gente prossegue e vamos seguir estudando mais e mais a palavra e guiados aí por esse catecismo fantástico. Lembrem-se, a fé funciona, por isso você precisa crer em Jesus. Uma árvore boa sempre dá bons frutos, então você tem que se autoexaminar para saber se você está verdadeiramente ligado a Cristo. Terceiro, a graça conduz à gratidão, é inevitável. Eu não merecia nada e hoje eu sou considerado justo, declarado justo pela justiça de Cristo, que Ele me deu, que Ele me presenteou, um dom de graça. Então vivamos para agradar ao Senhor, vivamos para servir ao Senhor. E não há nem maior prova de gratidão do que vivermos para aquilo que fomos preparados, uma vida de boas obras. Vamos orar? De dois em dois, vamos fazer as nossas orações agora, lembrando de continuar intercedendo por aqueles que estão enfermos e de rogar ao Senhor que esteja nos sustentando e nos fortalecendo a cada momento. De dois em dois, vamos orar.